Começando então, gente, hoje na verdade é um dia bastante, bastante especial, né? Temos um convidado mega, mega, mega especial. Eu acredito que vocês vão gostar de conhecê-lo. Tem uma história bastante legal, vai contar aí um pouquinho também da história dele, lógico. Vai ainda rolar aquela perguntinha básica no final de tudo, né? Se tivesse que dar um conselho para ele mesmo, qual conselho que ele daria? Então, já até para já ir preparando ele aí para o final, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, quero que vocês conheçam o Felipe. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal que está assistindo. Obrigado pela introdução. Estou muito feliz de poder participar do pessoal do Procurrículos.
Legal, legal. Para a gente começar então aqui, Felipe, em vez de eu te apresentar, enfim, nada melhor do que você falar um pouquinho sobre você mesmo, né? Então
claro,
fique à vontade.
Claro. Vamos lá. Bom, então meu nome é Felipe, eu tenho 30 anos, hoje eu trabalho em uma multinacional de transporte e logística, uma das maiores do mundo, e eu ocupo o cargo de auditor interno sênior, então é um cargo bastante relevante dentro da companhia. Mas eu não adianta falar quem é o Felipe hoje se eu não falar quem era o Felipe há alguns anos atrás. Então, eu, como uma grande maioria do país, vim de uma origem humilde. Minha avó se pegava lá de trás. A minha avó ela fazia limpeza dentro do SESI. O meu avô ele era motorista de ônibus, então a gente veio realmente de uma tradição bem, bem, bem simples. E como todas as pessoas simples têm sonhos, né? Todas as pessoas humildes elas querem chegar em algum lugar. Então, eu sabia que eu queria, eu sabia que eu tinha sonhos, eu tinha muitas coisas que eu queria conquistar, mas eu não sabia talvez como chegar. E eu só fui descobrindo isso através de estudo, através de correndo atrás. A minha mãe, ela tentou ter um sucesso na vida, ela acabou falhando nisso, mas uma das coisas que ela fez desde pequeno foi tentar me colocar aprendendo coisas. Então eu comecei a aprender inglês, comecei a aprender espanhol, comecei a me dedicar a isso. E eu fui estudando o máximo que eu conseguia. Até que eu entrei, né, quando eu estava um adolescente, eu entrei no colégio público, que era o Trajano, em Limeira, alguns devem conhecer, e eu precisava de alguma coisa, não tinha dinheiro para nada, meus amigos todos estavam ali naquela fase de adolescência, de querer sair para os lugares, e eu precisava conquistar alguma coisa, né? Então eu entrei no McDonald's, simples, fritar hambúrguer, eu acho que todo mundo conhece o famoso Big Mac, né? E não era assim, não era fácil mesmo, porque eu lidava com uma rotina bastante corrida, eu estava estudando na época para o vestibular, então eu trabalhava no McDonald's à tarde, estudava no Trajano de manhã e ia para o cursinho pré-vestibular à noite, que eu tinha conseguido uma bolsa no cursinho, continuei estudando, continuei batalhando, até que chegou na época de estágio. Então eu consegui alguns estágios, fui ali, estágio na prefeitura, estágio em outros lugares. E eu percebia que tudo aquilo que eu vinha aprendendo até aquele momento estava me ajudando de alguma maneira. Até tem um caso bastante interessante que durante a prefeitura eu atendi uma ligação, ninguém conseguia falar com a pessoa, e eu atendi a ligação e era uma ligação em inglês. Cara, eu com aquele inglês que eu estava aprendendo ainda, falando com alguém do outro lado do mundo, e a pessoa queria um pouco mais de informação de como eram as coisas na cidade, como que ele poderia ser investidor na cidade. Fui, me dediquei, fui aprendendo termos, fui estudando para aprender mais, com isso, então fazia alguns cursos online para tentar aprender mais sobre os termos mais técnicos e conseguir ajudar essas pessoas a investirem na cidade, que eu achei super relevante. Continuei estudando, poxa, era adolescente, eu estava próximo de me formar na faculdade, comecei a investir na minha carreira como trainee. Então eu mandei currículos para diversos lugares na região, mandei currículos para Campinas, para São Paulo, mandei currículos para Porto Alegre, mandei currículos para tudo quanto é lugar. Muitos nem olharam para mim, muitos nem me chamaram, e alguns que foram me chamando eu ia para entrevista. Não era fácil, lembra? Eu era de uma origem humilde, eu trabalhava no McDonald's, não tinha muito, né? McDonald's foi para a prefeitura, não tinha muito dinheiro. E muitas vezes eu vinha para São Paulo para fazer entrevista, eu vinha com dinheiro contado, mas não desistia. Até que eu passei num processo de uma empresa chamada Ernst & Young, ela é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, eu passei em 2010 no processo. E para conseguir informações da empresa naquela época, era diferente. Há 10 anos atrás, para você conseguir alguma coisa, você tinha que participar de grupos, de Orkut. Então, eu participava de grupos para entender um pouco mais do que era o trabalhar numa empresa multinacional, como era que eu conseguiria me destacar. Eu, naquela época, o vídeo era mais escasso. Hoje, a gente tem o YouTube, o Procurrículo, tem diversas coisas, diversas dicas de conseguir como conseguir se dar bem numa entrevista. Mas, naquela época, não era fácil. Fui tentando, batalhando, até que eu consegui uma vaga aqui em São Paulo. Poxa, vai falar, ah, beleza, conquistei minha primeira multinacional, tô tranquilo. Não, não foi fácil assim. Em 2010, quando eu mudei pra cá, eu não tinha ninguém em São Paulo, só tinha minha namorada que morava do outro lado da cidade. Quando a gente fala outro lado da cidade em São Paulo, são 3, 4 horas de distância, então é muito longe. Continuei estudando, poxa, eu precisava, a empresa ela me deu uma oportunidade muito grande de conhecer pessoas de diversos lugares do Brasil, conhecer pessoas até de diversos lugares do mundo, e ela me dava uma oportunidade muito bacana que eu gostava, que era de conhecer culturas. Então eu consegui viajar ao redor do Brasil pela Ernst & Young. E quando eu não estava viajando, eu estava em São Paulo, eu estava estudando. A Ernst & Young sempre se preocupou muito com essa questão de estudos. Então, eu estudei diversas coisas. Se você falar etiquetas, eu tive aula de etiqueta. Então, como se portar com as pessoas. Eu tive aula de como escrever e-mail. Eu tive aula de como poder dizer alguma coisa com calma, com fluidez. Então, às vezes até esqueço, mas fui tentando. E isso foi muito bacana. E aí eu percebo que tudo que eu fui estudando ao longo do tempo, tudo que eu fui criando, né, a mentalidade, foi me ajudando. Não era fácil, porque, vou ser bem sincero, às vezes você vai aprendendo o conteúdo, você fica enjoado. Você fica, sabe, com aquela, ah, eu posso deixar isso para depois, eu vou deixar isso para lá, mas eu precisava ter persistência. Eu precisava me destacar de alguma maneira. Porque enquanto tá todo mundo jogando videogame, se alguém tá estudando, se alguém tá evoluindo, claro, o videogame é legal, eu adoro videogame. Eu adoro, às vezes, sentar e ficar vendo vídeo no YouTube, eu adoro ficar vendo Instagram. Mas se eu ficasse fazendo só isso naquela época, não sei se eu teria tido tanta evolução como eu tenho hoje. E em 2013, eu tive uma oportunidade de fazer o primeiro país da América Latina. Então, aquele espanhol que eu estudei quando criança, que eu fui estudando online ao longo do tempo, me ajudou muito para fazer o meu primeiro país, que foi, eu fiz Peru. Depois eu fiz Chile, depois eu fiz Argentina, e eu fui crescendo. E de lá para cá, de 2010, que foi minha primeira empresa multinacional, até onde eu tô hoje, 2020, que é a FedEx, eu passei por mais uma empresa que fazia latas. Lata de alumínio, uma coisa que todo mundo acho que já bebeu na vida, né? E vou te falar, foi uma experiência muito bacana, porque a minha diretora era russa, o meu presidente era sueco. E imagina você ter que lidar com tudo isso, não era fácil. Você tinha percepções diferentes, culturas diferentes. E foi muito interessante essa oportunidade também. E hoje eu vejo, né, a FedEx, nosso time é muito grande e a gente tem pessoas ao redor do mundo, são muitos profissionais e você tem que sempre lidar com eles, saber como tratar eles de uma maneira educada, respeitosa, porque você tem diferenças nas culturas e tudo mais. E aí às vezes eu paro para pensar, poxa, eu comecei lá de trás, fritando hambúrguer. Eu ajudava no drive-thru a coordenar a fila. Você fala, cara, de tudo isso que eu passei, eu não me arrependo de nada. Porque eu tive muita persistência. Eu sabia que eu queria chegar em algum lugar. E hoje eu olho... eu não tinha o dinheiro para comprar o próprio Big Mac naquela época. Eu não tinha. Eu lembro que às vezes, para sair com a minha namorada, que hoje é minha esposa, que também batalhou muito do meu lado, naquela época, para eu levar ela no McDonald's, eu tinha que fazer uma economia imensa durante a semana, uma economia imensa. Hoje, graças a Deus, eu consigo proporcionar para ela o McDonald's a qualquer momento. E isso me deixa muito grato, mas eu vejo também que todo esse esforço valeu a pena.
Legal, legal. É bastante importante, na verdade, a gente entender um pouquinho de onde você veio, né? Para entender o porquê você valoriza tanto a posição onde você chegou hoje, a condição onde você chegou hoje. Mas me deu uma curiosidade aqui. De todos os treinamentos, os cursos que você fez na vida até hoje, deve ter existido aquele que você falou assim, eu não vou usar isso para nada na minha vida. E chegou um momento que você deve ter usado aquilo. Qual foi o mais estranho?
Olha, eu acho que o mais estranho que eu posso dizer foi o de etiqueta mesmo. Acho que esse ficou muito, muito marcado para mim. O curso de etiqueta, você fala, eu sou educado, né? Todo mundo se acha educado. E chegar ali na hora, você saber como que você tem que sentar, a maneira que você tem que colocar, se posicionar na cadeira, sua linguagem corporal, como que você vai transmitir isso. Eu olhava na época, vou ser bem sincero, foi um curso de 2 dias, eu olhava e falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava, tipo, ah, porque você tem que combinar o seu cinto com o seu sapato, porque isso, eu falava, meu, isso não é pra mim. E aí eu fui vendo que ao longo do tempo, tudo isso me trouxe coisas boas. Eu, quando eu comecei aqui em São Paulo, até eu lembro muito bem, um dia eu fui de calça azul e camisa roxa no trabalho. Nossa, eu fui motivo de piada, isso foi bem antes desse curso de etiqueta. Depois eu aprendi como combinar as cores, eu pesquisei como combinar as cores. E aí isso, beleza. Então, assim, eu não sou nenhum exemplo de moda hoje, claro, mas eu consegui trazer um pouco mais disso. Então, um curso que foi realmente chato, um curso que foi realmente maçante, me trouxe muitas coisas.
Legal, legal. E é interessante a gente ver isso, né? Porque muitas vezes, e eu falo muito isso aqui, inclusive, que todo conhecimento nunca é perdido. E às vezes, por mais estranho que pareça ser naquele momento, em algum momento você vai utilizar aquilo, exemplo, o seu curso de etiqueta.
Perfeito. Você usa tudo que você conseguir absorver é bom, Bruno. Eu vou ser bem sincero. Às vezes você olha, você não consegue realmente absorver o conteúdo total, mas o pouquinho que você absorver dia após dia, o pouquinho que você persistir em absorver. Às vezes eu imagino o pessoal agora que está, né, durante esse período de Covid, que está tendo aula EAD por grande parte. Não deve estar sendo fácil. Não deve estar sendo fácil. Mas o pouquinho que ele conseguir absorver ali, ele já está evoluindo muito. Melhor do que ele não participar. O pouquinho que ele conseguir, cada vez, não tem aquele velho ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo ter um conteúdo muito bacana. Você vai criando isso para a sua vida. O conteúdo que você aprende, ou o ensinamento que você obtém, ele é para a sua vida. E claro, nem tudo é um ensinamento absoluto. O que você aprendeu hoje, amanhã ele pode mudar. Mas se você não continuar nessa busca por um conhecimento, se você não continuar nessa procura, você não vai conseguir evoluir.
E no seu início de carreira, lá no McDonald's, depois nos seus estágios, teve algum momento que você falou assim, meu, eu vou jogar isso tudo pra cima porque eu não aguento mais, eu não aguento mais o meu chefe, eu não aguento mais as pessoas que trabalham comigo. Você chegou a ter esse momento?
Olha, Bruno, eu vou ser bem sincero, esse momento eu tive por diversas vezes e às vezes ainda tenho. É natural, acho que, às vezes, do ser humano, né? Às vezes você olha tantas dificuldades, tantos desafios e você fala, meu, será que tá valendo a pena? Mas sim, valeu a pena. Eu consigo lembrar em alguns momentos, eu vou pegar um exemplo que eu tenho da época do McDonald's. Eu olhava pessoal passando no drive-thru, meus amigos. Então eles passavam no drive-thru e me chamavam para passear para algum lugar, ou me chamavam, meu, vamos fazer alguma coisa. Eu olhava e falava, cara, não posso, tô trabalhando. E na época o McDonald's, ele pagava muito pouco. Para termos de dar um exemplo, ele pagava 1,70 a hora quando eu entrei. Nossa. Cara, 1,70 a hora é muito pouco, mas era de pouquinho em pouquinho que eu precisava. Então aquele dinheiro era muito importante para mim, aquele momento era muito importante para mim. Assim como era o meu cursinho, muitas vezes eu saía do McDonald's cheirando hambúrguer e eu ia direto pro cursinho, porque eu precisava, aquele conteúdo ia me trazer algum retorno lá na frente, que foi assim que eu consegui uma bolsa na faculdade. Então, tudo, às vezes você olha e você fala, meu, preciso abrir mão de alguma coisa, preciso... Seja... E assim, o abrir mão não é só de dinheiro. O abrir mão não é só falar, ah, vou deixar de comprar um celular novo, vou me manter com esse meu celular que tá mais ou menos capenga aqui, vou me manter com ele por mais um tempinho. Não, é o tempo. Às vezes é você se dedicar, pô, preciso acordar meia hora, uma hora mais cedo, para às vezes olhar um conteúdo antes de, para me preparar antes de uma aula, preciso ficar até mais tarde para estudar, preciso deixar de ver Instagram. Eu vejo hoje que o pessoal na timeline fica rodando muito, postando muitos stories. Você hoje é bombardeado com muito conteúdo. Mas se você deixar meia hora, uma horinha ali, e você fazer uma outra coisa... E assim, eu não tô dizendo estudar é você enfiar a cara no livro, mas é você procurar às vezes, poxa, tem tanto vídeo legal na internet de como você se dá bem numa entrevista, como você saber falar com pessoas, como você aprender até seu inglês, desenvolver. Então tem tanta coisa que às vezes é um pouquinho do seu dia que você consegue dedicar isso e você vai sempre tendo um crescimento, vale muito a pena.
Show. O Giovanni, ele tá perguntando aqui, quando bate esses momentos de desespero, quero jogar tudo pro ar. Qual a dica que você tem para conseguir passar por os momentos, por esses momentos sem jogar tudo pro ar?
Olha, Giovanni, o que eu posso dizer para você é nunca faça as decisões de cabeça quente. Nunca faça essas decisões assim, no pior momento, no calor da batalha, né? Quando eu mudei para São Paulo, no meu primeiro dia, eu não tinha. Hoje, vamos lá, novamente eu vou denunciar a minha idade. Hoje você tem Waze, você tem Uber, você tem tudo isso. Naquela época eu não tinha nada disso. Eu imprimi uma folha de papel com o ônibus que eu tinha que pegar para chegar na minha casa. Só que ele partia de um endereço, eu parti de outro. Então, o que acontece? Eu precisava chegar naquele ponto onde eu sabia que eu precisava ir para minha casa. Eu levei no total 4 horas para chegar em casa. Cara, 4 horas para chegar num dia em São Paulo, com trânsito, chuva e tudo mais, não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil. Mas fiz isso. Cheguei em casa, estava alagada. Eu morava numa república e estava alagado. Eu queria desistir. Meu primeiro dia em São Paulo, eu queria jogar tudo pro alto. Mas eu não fiz isso no calor do momento. Eu respirei, eu falei, meu, o que dá para eu resolver agora, eu vou resolver. O que não dá para eu resolver amanhã. Tomei um banho com calma, fui dormir. No dia seguinte eu acordei e eu comecei a analisar. Vale a pena eu dar um passo para trás e voltar para Limeira, onde até então eu tenho tudo bem, ou vale a pena eu me esforçar um pouco mais, eu me dedicar um pouco mais? Bom, acho que onde eu tô hoje morando em São Paulo nos últimos 10 anos, dá noção da escolha que eu fiz, né? Que era persistir um pouquinho mais.
É importante mesmo a gente parar e respirar um pouquinho antes de tomar qualquer decisão. Isso faz total diferença. O Alex, ele está te perguntando aqui qual foi o maior desafio que você já enfrentou no trabalho, independente da empresa.
Olha, eu acho que o maior desafio é me expor. Eu acho que isso é um desafio que aconteceu desde lá de trás e acontece até hoje, que é, às vezes você não está preparado para alguns desafios. Você vão colocar algumas coisas no seu colo, você vai olhar e falar, eu não sei, eu nunca fiz, e às vezes eu até tenho raiva de quem sabe, mas você precisa fazer. Então, os desafios ele acontecem até hoje, e eu sei que vão acontecer eternamente, mas é se preparar, se expor nisso. E tá pronto. Porque em alguns momentos o pessoal vai falar que é sorte. Aquele velho ditado, né? A sorte é você estar pronto para uma oportunidade. Então, eu sempre tentei estar preparado. E quando às vezes eu não sei, eu corro atrás. Preciso, às vezes, entender de algum projeto muito específico. Eu vou lá, eu pesquiso informações, eu falo às vezes com quem sabe, eu pesquiso na internet, eu participo de cursos para me preparar. Os desafios, eles estão sempre aí, eles vão sempre acontecer, mas se prepare. Busque se preparar, busque estar pronto e quando vier a oportunidade você consegue abraçá-la.
Se você tivesse aí que dar uma dica, enfim, para quem está nos assistindo lá sobre as coisas que são mais importantes para você entrar em uma multinacional. Se a vontade de quem está lá do outro lado é trabalhar em uma multinacional. Você trabalhou aí no McDonald's, trabalhou na. Fugiu o nome aqui, é Ernst Young, né?
Ernst Young, isso.
Isso. E trabalha agora na FedEx. Qual é a dica que você dá para quem está lá do outro lado? Que faz a diferença para quando você entrar aí na. Ou buscar entrar e quando você entrar na multinacional.
Nossa, tem tantas dicas que eu poderia dar. Vou tentar elaborar algumas aqui, tá? A primeira é não desistir. A primeira é não desistir mesmo. Se você tem um sonho de trabalhar com diversas pessoas, se, por exemplo, eu admirava as pessoas que trabalhavam viajando. E assim, eu tinha esse sonho de conseguir alcançar alguma coisa, aprender culturas novas. Então eu não desisti. Eu mandei inúmeros currículos, eu participei de inúmeras entrevistas, eu perdi a conta de quantas entrevistas eu fiz para poder entrar em cada uma dessas empresas e eu não desisti em nenhum momento. Em alguns momentos você recebia um não, em alguns momentos você nem recebia uma resposta. Em alguns momentos eu era jogado para baixo, eu olhava e falava, por que que a pessoa ali conseguiu um emprego e eu não conseguia? Mas eu não desistia. Acho que isso é o primeiro passo, é o mais importante. O segundo, eu acho que é você estar preparado. Então, pesquisa sobre você mesmo, pesquisa sobre a empresa, busca participar de alguns cursos, o que que pode te trazer um diferencial? Então, seja você aprender um idioma, seja você aprender como trabalhar com planilhas, coisas simples, seja você aprender a criar uma apresentação, seja você aprender a como transformar seu pensamento. Às vezes você tem muitas coisas na sua cabeça, mas você não consegue colocá-la em prática, colocar no papel. Então você tem hoje uma infinidade de cursos, uma infinidade de vídeos, então busca esse conhecimento, porque ele é importante, ele é muito importante. Outro que eu posso dizer é se arriscar. Nem sempre você está pronto, nem sempre você está preparado, mas se arrisque. E quando você se arrisca, você tem que ter comprometimento para isso. Porque muitas vezes você vai falar, eu tô pronto para isso. Não, você não está. Mas seu comprometimento vai te deixar pronto. O seu comprometimento de estudar, o seu comprometimento de se dedicar, o seu comprometimento de, às vezes, reconhecer que você está errado. Você precisa, em alguns momentos, olhar e falar, não, peraí, a minha posição de hoje, ela é diferente. Ela é diferente do que eu pensava atrás. Então, isso é importante. Mas esse se arriscar é você estar pronto. Eu acho que também é importante você pesquisar sobre as empresas. Quando você vai fazer alguma entrevista, é muito importante você saber do que a empresa se trata, né? E assim, um exemplo, a FedEx. A FedEx, você tem inúmeros aviões, hoje você tem quase 700 aviões no mundo, você tem mais de 500 mil funcionários, e eu pesquisei muito antes de participar dessa entrevista, porque eu precisava entender o que era a pessoa que trabalhava na FedEx, qual era o perfil da pessoa. E poxa, muitas vezes eu poderia não ter me adequado a esse perfil. Tem que ser bom para os dois, isso é uma outra dica. O emprego, ele tem que ser bom tanto para o empregado, porque, claro, o empregado vai querer um salário no final do mês, o empregado quer os benefícios, o empregado quer, isso é fato, mas ele tem que ser bom para o empregador também, tem que justificar o salário que o empregador vai te pagar. Você tem que trazer uma contribuição para o seu time, para a sua empresa, eu acho que isso é muito importante também, então tem isso em mente, é legal. E eu acho que uma coisa bacana em uma empresa multinacional é a cultura. Então, eu posso dar diversos exemplos de momentos que a minha cultura aqui, brasileira, cultura de latino, era muito diferente da cultura do outro lado do mundo. Por exemplo, às vezes uma piada que você faz aqui no Brasil não é adequada para você fazer uma piada com outras pessoas no mundo. Às vezes a maneira que você... A sua pontualidade, ela é diferente em outros lugares do mundo. Ela é vista de uma maneira diferente. A sua maneira de se portar... Vou dar um outro exemplo que eu tenho. Uma vez a gente estava fazendo uma reunião com diversas pessoas e dessas pessoas tinha um indiano no meio da reunião. E em determinado horário ele parou e foi fazer as orações dele, como é de costume da religião dele. E no momento eu olhei e falei, meu, isso é uma falta de respeito, o cara simplesmente parar uma reunião. É assim que eu entendi. Mas depois eu entendi que isso era muito importante para ele. E mais importante era como eu respeitei isso. Então, sabe, eu entendia que ele precisava desse momento e foi tudo bem. Eu acho que isso é legal. Quando você está numa multinacional, você está exposto a diversas culturas. Você está exposto a diversas pessoas diferentes com conteúdos e histórias diferentes. Então, você saber respeitá-las a todo momento. E, claro, em alguns momentos, a opinião dele vai ser divergente da sua. A opinião das pessoas vai ser divergente. Mas você tem que tentar extrair sempre o melhor. Você levar o seu melhor para as pessoas e você tentar extrair o melhor delas. Acho que isso é muito importante.
Na verdade, eu queria te perguntar sobre a importância do idioma no seu dia a dia, enfim, você saber outros idiomas. Porém, antes, eu tenho duas perguntas aqui do YouTube. O 88 Arquitetura, ele está te perguntando aqui se a FedEx ainda tem a maior frota não militar do mundo.
Eu não sei falar como não militar, mas é a maior frota de aviões para não passageiros. Então, hoje a gente tem a maior frota de aviões de carga, ela é hoje pela FedEx, são quase 700 aviões, o último número que eu tenho, e são muitas, é muita coisa, a todo momento você tem pelo menos um avião voando da FedEx. A gente, em meio a essa crise, né, essa pandemia que está acontecendo, a gente não parou. Isso foi muito importante para a gente, porque a gente está transportando desde equipamentos comuns como máscaras, então a gente está participando disso de uma maneira muito ativa, então é muito bacana.
Legal, show. O Giovanni, ele está perguntando aqui o seguinte: alguma vez já tentaram fazer você desistir pela concorrência do seu cargo? Se sim, como você agiu nesse momento?
Ô, Giovanni, obrigado pela pergunta. E sim, já tentaram me fazer desistir pela concorrência. Eu não vou mentir para você. Quando eu comecei como auditor, eu lidava com pessoas que tinham morado fora do país. Cara, eu sou de Limeira, uma cidade interior, pouco mais de 300 mil habitantes, e como que eu vou lidar com uma pessoa que já morou em Londres? Cara, a concorrência sempre é difícil, eu não vou mentir. Mas eu tinha que me destacar de alguma maneira. Eu precisava conhecer onde eu era bom, eu precisei aprender que eu era bom lidando com pessoas, eu era bom tentando lidar com desafios, eu sempre tentei tirar a criatividade das coisas, e eu precisava explorar isso um pouco mais. Então eu fui lá, fui aprendendo a ser criativo, e assim, você tem livros que te ajudam em criatividade a tentar tirar essa inspiração, né, o momento de inspiração, e eu fui tentando. Não era fácil. Você olhava assim na concorrência, às vezes, tal pessoa que às vezes você fala, meu, ela não era, digamos assim, ela não era talvez capaz de fazer tal coisa, e ela era escolhida. Poxa, simplesmente, às vezes, por ter um pouco mais de influência, ter um pouco mais de amizade. Mas eu não desistia, né? Então, eu fui conquistando posições. Eu comecei como trainee, fui até o cargo de sênior, que foram 6 anos dentro do primeiro emprego. E nesse meio tempo, eu lidava realmente com pessoas que tinham tido uma vivência internacional, que tinham, às vezes, um inglês muito melhor que o meu, um espanhol muito melhor que o meu, falavam alemão, japonês. Falavam diversas coisas, mas eu não desistia, cara. Eu não desistia porque eu tinha uma meta traçada, que ia chegar em algum lugar.
Até pegando, então, o gancho, né, que eu falei para você do idioma, e você agora falou que você sempre lidou, então, com pessoas com nacionalidades diferentes, com culturas diferentes. E qual o grau de importância dessa questão do idioma para quem quer trabalhar em uma multinacional?
Olha, eu acho que é muito, muito, muito comparado ao quanto você quer crescer dentro de uma multinacional. Você pode muito bem entrar numa multinacional e nunca falar nenhum outro idioma, mas você tem que ter ciência que as pessoas que estão em cargos maiores, elas falam outros idiomas e muitas vezes não falam nem o seu idioma. Muitas vezes as pessoas não falam nem o português. E como que você vai conseguir conquistar atenção, ou como que você vai conseguir se expressar, conversar com a pessoa se você não sabe falar a língua dela e nem ela sabe falar a sua própria língua. Então acho que isso é muito importante da onde você quer chegar. Se você quer entrar numa multinacional para ficar realmente em um cargo muito simples, às vezes a gente sabe que é um cargo de abrir carta, às vezes é um cargo de só levar o café, bacana, bacana. Só que se você quer atingir graus maiores, se você quer se desenvolver dentro de uma empresa, se você quer criar uma carreira maior, é muito importante, é crucial que você desenvolva seus idiomas. E assim, idiomas, eu tô falando do inglês. O inglês hoje ele é muito básico. O inglês é pra gente jogar um videogame, o inglês é pra gente assistir um filme, o inglês é pra gente conversar. Ele é muito básico. E daí você consegue partir para outras línguas. Você consegue partir para o espanhol, você consegue partir para o alemão. Eu tento aprender o alemão. É bastante difícil, não é fácil, mas eu tento aprender, eu continuo estudando, porque eu tenho essa vontade de aprender uma língua a mais. Eu quero, o máximo que eu conseguir extrair, eu vou tentando. E isso, eu sei que esse alemão, em algum momento, ele vai me trazer um retorno. Em algum momento eu vou conseguir, sei lá, nem que seja ter uma conversa de 2 minutos com um alemão. Mas se em algum momento eu precisar, eu vou estar preparado para isso.
Olha, e eu sei o que é ter uma conversa de 2 minutos com um alemão. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de, onde eu estava morando em Campinas, né, na casa onde eu morava em Campinas, vir uma alemã passar um mês. Ela ficou uns 40, 50 dias morando na casa com a gente. E eu sei o que é conversar com um alemão, se o alemão não entende um ponto de português. Exato. Então é bem complexo, realmente. O K-S2K, ele está perguntando aqui o seguinte: quando você fez suas entrevistas de emprego para todas as empresas que eram multinacionais, eles te entrevistaram em inglês ou você só usou o inglês depois de ser contratado?
Olha, tive das duas experiências, tá? Eu tive experiências que eu fazia a entrevista já no primeiro momento em inglês, o que era bastante desafiador, porque você tem que falar com o RH, depois você tem que falar com o gerente da sua área, você tem que falar com outras pessoas em inglês, dinâmicas em grupo em inglês, e já tive dos momentos que eu só precisei usar depois. Nos dois momentos, eu acho que o importante foi ter a transparência. Então eu sempre fui muito humilde de qualquer conversa em inglês ou qualquer conversa em espanhol, eu olhava e falava, olha pessoal, não é a minha primeira língua, a minha língua nativa é o português. Se eu não conseguir me expressar bem, por favor, você me desculpe, e eu vou tentar refazer a frase, até a gente chegar no que eu quero dizer para você. Eu até costumava brincar que, quando eu falava com o pessoal de espanhol, que eu ia fazer de burros, que são desenhos. Então eu falava, se eu não conseguir me expressar aqui, eu vou fazer um desenho, mas eu vou pelo menos conseguir colocar a minha ideia no papel, né, literalmente. E acho que isso é muito importante, você ter essa transparência, porque muitas pessoas às vezes vão falar, ah, eu tenho inglês avançado, eu tenho inglês fluente. A hora que vai chegar lá no Vamos Ver, não vai ter. Vai pedir 2 large coffees e é o máximo, né? Que são 2 cafés grandes. Então, assim, seja muito transparente. Se você sabe, maravilha, use-o. Se você não sabe ou sabe mais ou menos, explore isso. Você não precisa saber... Eu, até hoje, eu estou aprendendo inglês, eu estou aprendendo espanhol, porque são muitos termos técnicos. E eu sou muito, muito humilde em reconhecer que, às vezes, eu não sei e eu busco. Eu busco ali na internet, eu busco com professores, eu falo, cara, para tal expressão, o que, que eu uso? Ou, às vezes, me mandam coisas que eu não faço ideia do que estou falando. Mas eu vou ali, eu corro atrás, eu falo com os meus professores, tenho professores de inglês, professores de espanhol, eu falo com eles, meu, me ajuda nisso, eu preciso aprender a falar. Tem expressões no dia a dia que você vai aprender, que você vai usando com mais frequência, e tem expressões que você vai usando com menos. Mas é saber ser transparente no ponto que você está. Acho que isso é importante.
Show. Como que foi essa questão, esse choque cultural, na verdade? Porque existe, é inevitável. Você está num ambiente com pessoas de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Como que foi lidar com esse choque?
Pensa para uma pessoa, Bruno, que veio do interior. Novamente eu vou dizer isso, mas é verdade. Eu vim do interior, eu só lidava com as pessoas ali do meu meio. Eu só lidava com essas pessoas. De uma semana para outra, eu estava lidando com pessoas do mundo todo, do Brasil todo. É um choque muito grande, é um choque muito grande. Uma cena muito simples é a cena quando você vai estar no almoço com as pessoas. O que você vai colocar no seu prato, o que as pessoas vão colocar no prato delas. Como você vai se comportar no almoço. É absurdo. Mas ao mesmo tempo é enriquecedor. Eu vejo as pessoas falando do país dela, às vezes você extrai coisas que, meu, é muito bacana você ouvir. As pessoas falando da comida, como eles comem certas coisas. Um exemplo é o abacate. Né? O abacate no México, em alguns outros países latinos, ele é usado para comer com salada, para comer com comida normal. E às vezes, para a gente brasileiro, o abacate é só aquela sobremesa, que você vai bater com leite. E quando você fala isso para eles assustam, eles falam, como assim? Não, calma, vamos lá. A gente usa aqui dessa maneira e é gostoso também. São choques que você tem de cultura que você fala, meu, é bacana. Então você vai extraindo. Hoje, o exemplo do abacate, eu como bastante. A guacamole, eu gosto bastante, às vezes a gente faz em casa e eu gosto, eu aprendi a gostar disso. Então, esse choque de cultura, ele existe, ele vai existir sempre. Às vezes a gente tá sendo bombardeado com coisas que estão acontecendo nos outros países e a gente fala, meu, como lá tá acontecendo isso e aqui não, ou vice-versa. Mas é você extrair o melhor de cada cultura.
Legal, show. Em questão de entrevista, qual a principal dica que você poderia dar, que eu sei que você fez também diversas entrevistas, né? Qual a principal dica que você poderia dar para a entrevista especificamente para quem está começando agora? E você vê que é um ponto que lá atrás você, poxa vida, eu errei tanto nisso e a hora que eu descobri, para mim fez toda a diferença.
Olha, Bruno, que legal que você está falando isso. Eu até me resgatei um outro curso que eu tive na minha cabeça, que foi um curso de apresentação. Então, para você ter ideia, tínhamos 60 pessoas numa sala e cada uma tinha que se sentir observada. Você tinha que observar a pessoa por ali uns 10 segundos. Se quem não estava sendo observado, eu levantava a mão. Imagina você falar em público para 60 pessoas e você fazer com que cada uma tenha aquele sentido que você olhou no olho dela.